Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag estamos com a fanbaby. Eu desisto. Tá começando o DN.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Gabriel Cruz,
Ricardo Pinheiro,
Gabriel Subtil,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atenta.
DN começando alegria, caralho!
É nóis!
Está aqui o Ricardo Jussic Pinheiro!
Aí, gente!
Está aqui o Márcio Neves!
Ah, fuck, fan baby!
Está aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E está aqui o Gabriel Cruz. Gabriel Cruz, aliás, que está numa semana difícil, semana de dor, porque perdeu um de seus pares, né?
Oh, caramba. Olá, pessoal. Sim, meu querido professor, meu querido amigo, professor de animação, Eliseu Lopes Filho. Eliseu é professor de animação da FAAP de São Paulo. Ele coordenou, e ele era um cara que batalhou, na verdade, né, para conseguir produzir o curso de design de animação de São Paulo. Ele trabalhou na área de publicidade, foi um grande incentivador. Muitas das pessoas que hoje trabalham com animação tiveram ele como primeiro chefe. E foi uma perda triste. Ele tava já com uma batalha aí já há alguns anos, um problema que ele tinha. E, enfim, mas foi muito bonito porque ele faleceu, pelo menos podendo ver a sua primeira turma se formando, que foi no final do ano passado, né? E aí, Eliseu é um cara que eu sou muito grato por ter conhecido ele nos corredores do Animamundi. Sempre foi um cara muito, muito generoso. Ele levava os alunos para o Animamundi. E eu estou falando de um cara que pegava uma turma de alunos universitários de São Paulo e levava para o Rio de Janeiro para fazer os alunos se envolverem com o mercado de animação, né, que estava ali se encontrando, né, naquele momento. E eu costumo dizer, né, que o Eliseu é o professor de animação que eu quero ser quando crescer. Então, meus sentimentos a toda a família, a todos os alunos dele. É um cara fantástico.
Então fica aí o registro, né? Porque outro dia até eu estava lendo um livro falando que quando você deixa uma marca e quando você deixa um legado, você se torna imortal, né?
Sem dúvida, ele deixou a marca da história dele na animação brasileira, sem dúvida nenhuma.
Quem tem uma fala dessa imortalidade é o Rubem Alves, né? O professor consegue exercer a imortalidade porque ele passa não só do conhecimento, mas também de si para os seus alunos. É uma frase, eu não lembro os detalhes, mas ele fala muito disso. O Eliseu com certeza está vivendo a imortalidade passando para os seus, né, para aqueles que aprenderam com ele.
Sem dúvida.
Mundo.
A onça pintada que teve as patas queimadas nos incêndios do Pantanal voltou para a natureza. Foi mais de um mês de tratamento, já que ela teve queimaduras de terceiro grau, desidratação e problemas respiratórios. A onça invadiu casas de moradores buscando ajuda e abrigo e foi resgatada pelos bombeiros, levada de helicóptero até o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso e depois foi para Goiás para o tratamento mais intensivo.
O detalhe com o nome da onça, o nome que deram é Ousado. Porque apesar de ser uma onça e andar pintada, é macho. Enfim, a diversidade. Mas a parte bacana, meu, o tratamento que eu falei, eu pensei, né, pô, foi muito pouco tempo, né, mês e pouco, muito pouco tempo, e falaram que fizeram um tratamento usando células-tronco.
É, mas com animais é mais fácil, né, você não tem toda essa questão de ética, né, pega um célula-tronco de animais, é muito fácil. As pesquisas com célula-tronco devem rolar solto usando as células de animais, o problema é quando você precisa usar células humanas pra isso.
Cadê a Mel Lisboa reclamando aí, que estão fazendo
célula-tronco de animais? Luísa Mel.
Mel errado.
Luísa Mel, você pegou muito então, só fazer um leve adendo sobre essa observação, células-troncas embrionárias. As células-tronco adultas não existe questão nenhuma
na bioética. Exatamente.
Caramba, agora eu tava olhando. Não, essa bichinha sofreu, hein?
Sim.
Caramba. Ela é muito já, muitos animais, né? Apesar de que sempre toda a tragédia tem sempre aqueles que querem aparecer, né? Então ficou divulgando imagens que não tem nada a ver com o assunto, né? Que não foi nem no Brasil e não foi nem esse ano.
Né? As girafas, por exemplo.
A girafa, né? O lembrete da girafa. Não, tô nem falando da girafa no ano passado. Né? Mas botaram lá uma foto lá de um ninho queimado com os ovos e o pássaro por cima, né? Só que isso foi 3 anos atrás, na Indonésia, uma coisa assim, né? Mas divulgaram como se tivesse sido no Pantanal também. Sim. Mas não quer dizer que a tragédia não aconteceu. Claro que deve ter, se fosse buscar e catar, em exemplos tão tristes quanto eu ter aparecido lá.
É, então, além dessa onça, teve uma outra, né, que foi resgatada em agosto e que também passou por um tratamento parecido. É que essa aí, a nova, meio que virou um símbolo, né? Dentro do que aconteceu e até fizeram um vídeo, né? Quando soltaram ela de volta na floresta. Inclusive, na mesma área onde foi resgatada, né? Porque enquanto a gente tá gravando aqui, tá tendo o anúncio do digníssimo Biruliro, de que ele vai sobrevoar a região amazônica, né? Aliás, uma área bem específica da região amazônica, com emissários internacionais, para dizer que não existe queimada. Então, por exemplo, a área onde essa onça foi resgatada há um mês atrás, é uma área que hoje não está mais em chamas, evidentemente, né?
Aí, onça é um animal muito territorial, né? Uma área de uma onça é... Um amigo falou esses dias pra mim, antes conversando. As onças ocupam uma área muito grande. Elas caminham muito no meio do mato. Tipo, uma área de centenas de quilômetros.
No meio do mato ou no meio da cidade, se tiver tudo no caminho dela.
Pra ela, já deixou de ser mato, né? Ela já tá... No caso dessa, por exemplo... Aliás, eu tenho um amigo que trabalhou uma época na Amazônia, numa cidadezinha na Amazônia, e ele tinha a foto que mandaram pra ele de um barracão e uma onça deitada em cima do barracão e dormindo. Mas assim, aquela coisa bem... Parecia desenho animado. Ela com a pata caída pro lado, não sei o que. Parecia um desenho animado. Eu falei, pessoal, não faz nada, não? Não, estou com medo que ela acorde. Deixa ela dormir aí.
O bom é que a onça tá ok e eu espero que essas queimadas parem logo. A gente sabe, a natureza, tá muito seco, não sei o que. Mas a gente sabe também tem o lado do
ser humano assim.
Idiota, né?
É assim.
Queimadas naturais ou eventualmente acidentes, sim, sempre vai acontecer. Sempre vai. O problema não é o acontecer, o problema é a intensidade que tá acontecendo, entendeu? A frequência também, quão frequente tá sendo essa ocorrência também. Esse é o problema.
Eu vi ainda há pouco que a área queimada em 2020, até agora, meados de outubro, já é maior do que a área queimada em 2019 inteiro. Ou seja, exatamente. 2020 está dando mais danos do que 2019.
Lembrando que em 2019 teve um monte de denúncias e tudo mais. Sim. E em 2020 essas denúncias diminuíram. Então aquela coisa de, né, além de ter aumentado essas queimadas, ainda tem a questão de diminuir a divulgação.
Tem muita gente que age como a voraz besta de Traal, né, do Guia do Mistério das Galáxias, que é extremamente voraz, extremamente burra. Acha que se não tá vendo, então não tá lá.
Se você não tá vendo ela, então, consequentemente, ela não pode te ver.
Exatamente.
É meio assustador. Aliás, esse negócio de você não está lá, você não pode ver. Recentemente tenho visto várias acusações contra o Ciro Gomes, porque gente dizendo que o Bolsonaro só ganhou porque o Ciro Gomes viajou pra França depois do primeiro turno em 2018. E eu, hã?
Oi?
Essa é
faz sentido pra caralho.
Essa eu já vi. Assim. A gente sabe que era o momento que era. Não dava.
Como em outros países também, aqui da América do Sul, né? Era outra época, e esse ano tá tendo, né, uma guinada pro outro lado, né? Pelo menos por enquanto.
Cinema.
Power Rangers terá um reboot. Jonathan Entwistle de It's the End of the Fucking World comandará o reboot. E a ideia é criar filmes e séries que conversem entre si, como num universo cinemático. O conceito teria os jovens escolhidos para serem para Power Rangers voltando no tempo para os anos 1990.
Esse conceito de reboot é meio estranho, por causa que basicamente todo ano era uma versão totalmente diferente no anterior.
É, exatamente.
Né? E é mais ou menos o conceito, né, dos originais, né? Apesar de ter um especial aqui ali que reúne, ou junta dois personagens, ou traz toda uma galera, tipo aquele no Japão, né? Foi o Gal Ranger versus Super Sentai, que juntou todos os Reds de até então, né? Todos vermelhos. Que também teve a sua contraparte Power Ranger, né, acontecendo, né? Mas. E sem contar também aquele Power Ranger, aquele Sentai que foi justamente os piratas lá, que eles se transformavam nos outros do passado, né? Que também teve a sua versão Power Ranger depois.
Sempre tem o Tommy, né?
É! É, acho que ele é o Tommy ali. Ele é o mais recorrente.
O Tommy é o Mocotó, é o cabeção dos Power Rangers.
É, mas é aquela, né? Em tese, eles são séries distintas, né? Mas você pode assumir que são continuações mesmo, no mesmo universo. Fazendo aspas aqui, que vocês não estão vendo.
Não, mas você usou o tom de aspas, então. Então, eu tava vendo que essa E1, ela é uma subsidiária da Hasbro, ou seja...
Boneco...
tudo envolve bonequinhos. Meu medo é eles querem fazer uma série animada também e contratar a Filmation.
Não, mas aí tinha que ser a Mattel.
Termilife. Agora, por que esses caras não pensam em trazer outras coisas em vez de trazer G.I. Joe, sei lá, investir por esses lados?
Não dá ideia, não dá ideia.
Mas faz direito. Faz direito. Arrasaram. Fizeram os japoneses, fizeram a nova agora de Transformers.
Eu não sei. Teve dois G.I. Joe no cinema recente, hein? Você viu o que foi? É,
eu falei animação. Animação.
A linha nos quadrinhos, ela é bem prolífica, G.I. Joe.
Sim.
Pô,
sim.
O segundo G.I. Joe é bom, eles matam o Shannon Tatum logo no começo.
Ele dá uma melhorada logo aí, justamente, matam o Duke, verdade.
Mata o Shannon Tatum e não tem o Marlon Wayans. O que mais você quer de um filme? Ah, ainda tem o The Rock ainda.
Não, o mais legal é que aquele filme acho que atrasou uns 8 meses pra lançar. Ah não, temos que ajustar pra 3D e o roteiro. E temos que filmar tudo de novo.
Aquele filme tá nas melhores cenas do Bruce Willis, que quando acontece um tiroteio, atira lá e vem a Adriana Palik, vira pro Bruce Willis e pergunta: tá tudo bem, senhor? Ele disse: não, fui no médico, meu colesterol tá meio alto. Depois de ter matado meio mundo.
A Palik que é a baronesa?
Não, lembro. Ela foi a Lady, acho que ela fez a
Lady. Ah, ela é dos Joes, ela não é do
Cop. Ela é do Joe. Ela fez a Lady Jota, se não me engano.
Esse negócio de, vamos mexer nos Power Rangers. Eu fico meio, tá. Assim, vamos lá. Eu assisti a série original, eu gostava de acompanhar, era divertido, aquela coisa bem sem pensar, Rita Repulsa, Feiticeira Intergaláctica, essa coisa toda.
Né? Falando gírias, Rita Repulsa.
Falando gírias, com aquela voz esganiçada. E até aí tudo bem. Só que, vamos dizer assim, quando acabou aquela geração, né? Porque trocou 3 logo de cara, mas aí Kimberly ficou mais um tempo, Billy também, né? Até que o ator simplesmente foi embora do set e não voltou.
Porque brigou com um roteirista.
É. O pior é que é porque ele sofria bullying por ser gay.
É mesmo?
É, isso foi o que ele disse anos mais tarde, né?
É, mas a gente sabe que é em protesto por causa do roteirista que foi expulso do set de Mulher Maravilha. Então, agora, o que eu acho é que é assim, aquela geração, por exemplo, deu, ok, teve lá a fase deles, acabou, tiveram outras coisas, que num determinado momento já não me atingiam, porque eu não era mais o público, eu já tinha ficado muito velho pra ser o público-alvo. Acontece. É,
assim como os Sentais originais, eles, o público-alvo deles, no Japão, é criancinha de 10, 11 anos, cara, pra baixo, entende? Então, o pessoal hoje em dia que tem saudosismo de Changeman, Flash, Flash, essas coisas. Ainda alguns, né, se forçam a assistir e tal, né? Mas assim, eles têm que ter consciência de que eles não são público, né? Então, sim, o Power Rangers não tá muito longe disso também, não.
É que nem Malhação aqui. Malhação é feita pra adolescente.
Não, sim, tá, entendi.
Né? Ele é feito pra esse público adolescente. E aí, por exemplo, fizeram um filme, vai ser Kimberly, Tommy, né, os originais lá de novo.
Você tá falando do filme lá nos anos 90 ou agora?
Não, esse mais recente.
Ah, tá.
Que é um reboot.
Uhum.
Mas é um reboot enquanto as séries rolavam. Então foi, na verdade, né, uma coisa paralela.
Soft reboot.
Um Elseworlds.
Um Elseworlds, assim. Ah, mas ok, né? Só que agora nos quadrinhos, por exemplo, a Boom publica gibi do Power Rangers faz alguns anos já. Faz uns 5 anos. Eles ainda estão na turma original, sabe? Até Doctor Who, que dá pra encaixar melhor na cronologia, a Titan já meio que parou de fazer tanto gibi de Doctor Who. Atualmente, a Titan só tá fazendo história com a atual, a 13ª e o 10º. Que o 10º tem um milênio aí pra preencher de aventura. E aí eu fico, cara, vocês não podem só... Sei lá, ao invés de fazer um reboot, essa turma jovem que volta pros anos 90, não pode ser só uma nova fase? Vocês têm que anunciar que é um reboot pra intercalar com o filme e tudo mais? Porque se o filme não der certo...
Caga tudo.
Caga tudo, e aí ou vai ter que fazer outro reboot, ou vai ter que voltar atrás e falar, aí galera, voltamos com a cronologia original, que já não era grande coisa.
Que já não existia, na verdade.
A gente fez crossover com as Tartaruga Ninja. Cronologia não é o nosso forte.
Você fala Tartarugas Ninja, aí eu já penso, é melhor fazer um reboot disso aí.
Né? Tem que manter isso daí.
O legal de Power Rangers é a historinha simples. É que nem falou o encontro dos Rangers Vermelhos. Olha que legal, todos os Rangers Vermelhos. Né? É isso, não é? É
lembrar que na minha época era o encontro entre Ultraman e Ultra Seven.
Ah, família Ultra.
Sabe, é que nem Família Ultra, aí eles lançam, o novo Ultra que vem aí, Ultra Windows, sei lá.
Cara, agora, não é exatamente as últimas séries de Ultraman, mas o que eu tenho visto, reparado, até uns que foram parar na Amazon, outro que tava no Crunchyroll.
Um na Netflix, feito pela Netflix, mas ele é animação, né?
Uhum. É, aquele é baseado no mangá, né? Um outro, falando em reboot, esse aí é relacionado com o primeiro Ultraman.
Ultraman é o Homem de Ferro, né?
Então, vamos lá. Esse eu até entendo melhor. Por quê? Porque Ultraman foi uma série de TV que aí eles fizeram o mangá e agora animação. São coisas diferentes.
Sim.
E a Marvel tá lançando um gibi. Power Rangers é uma série de TV que virou filme. Aí eles rebutam em filme. Aí eles rebutam de novo em série de TV com filme. Aí você fala, porra.
Então, o que eu queria dizer do Ultraman é que essas novas séries todas são baseadas em bonequinhos e cards. Então ele se transforma usando um card de um Ultraman antigo e aí ele combina com outro card. Cara, parece Yu-Gi-Oh! E os monstros também são nesse nível, nesse naipe.
Eu tô vendo que é o atual é o Ultraman Z. Ah, que até o Marcelo Geisa comentou no Twitter que teve o vilão Geisa.
Olha aí. Tá vendo? Se ele não fosse hater, eles não fariam isso.
Então o Geisa é o nosso malvado favorito, é isso?
Ô, louco.
Tá pegando fogo, bicho.
Música.
Nathan Apodaca, de 37 anos, se filmou andando de skate, bebendo seu suquinho de cranberry, ao som da música Dreams, do Fleetwood Mac. Até aí tudo bem. Esse vídeo foi pro TikTok e teve mais de 60 milhões de visualizações. Com isso, o Fleetwood Mac viu seu álbum Rumors, que tem a música Dreams, chegando no 7º lugar das paradas em 2020, a constar que o álbum é de 1978. A música entrou nas 50 mais ouvidas do mundo no Spotify. E os membros do Fleetwood Mac, Stevie Nicks e Mick Fleetwood, gravaram as suas versões do vídeo andando de skate e bebendo suquinho de cranberry.
Eu acho que eu não ouvi esse vídeo, por causa que eu passei ao largo desse assunto aí.
Márcio, eu vou dizer que eu vi e que o vídeo é uma coisa hiper simples, sabe? Não tem nada de escalafobético. Inclusive, o próprio Nathan, é um cara completamente... um cara simples, assim, sabe? Aí falaram assim, o cara não era um influencer, agora ele é. Meu, agora, aquela coisa coisa de falar que o cara, né, aquela questão do lugar certo, hora certa, é, porque além de ter essa reviravolta, né, com o Fleetwood Mac, é, e a questão da música, voltar as paradas e tudo mais, é, a versão do vídeo do cara, ele colocou no YouTube, a versão do YouTube teve 5 milhões de visualizações. Fora isso, o cara ganhou um carro da empresa do, do suquinho de framboesa. Além do que, segundo consta, a empresa disse que o suco também aumentou as vendas. Meio que do nada. Não é que do nada, né? Foi um combo de coisas melhoradas por causa de um videozinho tosco do TikTok.
Não, e virou meme no YouTube, as pessoas tentando recriar, inclusive a Courtney Cox tentou recriar.
E aí ela quebrou Cox.
Aí eu já não sei. Pô,
esse cara tem 30, 37 anos, mas ele parece
pra caralho, gente. Parece mais. É skatista, né, velho? Muito sol na cabeça. Não, mas realmente
ele parece... Conhecendo a idade do Edson, eu diria que ele... Se eu não visse a idade, eu diria que ele é mais velho que o Edson.
Sim, parece mais velho que eu.
Muito tombo, assim...
Ele tem uma carinha de judiado, cara. Ele tava junto com a onça lá no Ó, eu peguei aqui o nome da empresa do suquinho é Ocean Spray.
E o legal é que é um galão de suco, né? Não é uma garrafinha.
É uma garrafa de, sei lá, 2,5 litros, sei lá.
Disseram que depois do videozinho toda a repercussão, ele ganhou até a própria página na Wikipédia.
Sim, se você buscar no Google, tem o link. Se você buscar o nome dele no Google, aparece aquele cardzinho do resumo de artigo, né? No ladinho, lá. Fonte Wikipédia em inglês, tá lá. Foi devidamente documentado. Se fosse o brasileiro, o pessoal da Wikipédia BR já tinham botado, já tinham derrubado a página dizendo que não tinha relevância enciclopédica.
Ou pior, já teriam colocado na enciclopédia.
O mais engraçado é que na Wikipedia da música Dreams já está falando. Em 2020, a música experimentou um ressurgimento graças a um vídeo viral no TikTok criado por Nathan Apodaca. E a música, pra quem não sabe, vamos lá, o Fleetwood Mac, a banda Fleetwood Mac, era uma banda que era formada por dois casais, né? Então, você tinha a Christine McVie com o Joe McVie, você tinha a Stevie Nicks com o Lindsey Buckingham, e tinha lá o Mick Fleetwood tentando tocar a bateria lá dele, né? Tá, né? Mas as
porque ninguém enxerga o baterista.
É, ninguém enxerga o cara, coitado. E os dois casais, a Christine McVie, o Joe McVie, a Stevie Nicks e o Lindsey Buckingham, eles estavam se separando quando foram fazer o disco Rumors. Considerando que uma banda de 5 pessoas, 4 delas formam dois casais que estão se divorciando, com o detalhe de que, vamos dizer, não rolou troca de casal, mas, por exemplo, a Christine McVie tinha já um amante. O John McVie tinha uma amante. Tava essa situação toda. Eles fizeram o melhor disco da carreira deles. É uma obra-prima, o Rumors. A música Dreams, a Stevie Nicks fez pra alfinetar o ex-marido.
Nossa, essa música bombou tanto que se você buscar por Flea, ele já completa Fleetwood Mac Dreams.
É. Então, o disco, o Rumors, sabe, é até engraçado, porque o Rumors, ele vendeu, acho que 40 milhões de cópias. Ele vendeu bastante. E as músicas são lindas. Você fala, gente, se fosse uma banda brasileira, eles não estariam se aguentando no estúdio. Iam sair no tapa, sei lá.
Não, eles iam acordar um ou outro de madrugada e falar, gente, acabou.
Vou comprar cigarro. Mas você não fuma. Vou comprar cigarro.
Bom, tem uma música do álbum You Make Loving Fun, que a Christine McVie, ela fez pro amante dela. E o amante dela, acho que era engenheiro de som, coisa assim da banda. Música ela fala, você transa mais gostoso que o meu marido. Umas paradas assim.
Eu preciso me retificar, que eu acho que eu não ouvi o vídeo especificamente, mas essa música eu ouvi várias vezes recentemente em outras coisas. Acabei de dar um play aqui. Eu já ouvi. Essa música não é estranha pra mim. Recente. Realmente deu uma ressurgida a música.
Aliás, uma música desse álbum foi usada até em abertura de novela, não faz muito tempo. A novela O Sétimo Guardião usou The Chain, que é desse álbum.
Que também é... tá no Guardiões. Guardiões 2.
Sim, tá. If you don't love me now...
É a música da luta dele com o pai.
É, que tem a batida da bateria pungente.
Uhum, eu adoro essa música.
E engraçado que ela não foi single do álbum. Foram 4 singles, mas esse não foi. Foi Go Your Own Way, né? Tipo, siga seu próprio caminho. Dreams, Don't Stop e o Make Loving Fun. Você vê que até os títulos, é tudo. A The Chain mesmo fala, se você não me ama agora, você nunca mais me amará. E eu ainda posso ouvir você dizendo que você nunca quebraria a corrente de confiança. Eu falo, o pessoal fala, ah, sofrência de sertanejo. Isso aqui que é música boa feita de divórcio. 40 milhões de cópias de um disco de todo mundo brigando.
E mais importante, tem letra.
Tem letra.
Não, e outra coisa, eu tava olhando a Wikipédia deles pra saber algumas coisas que o Meg não sabia. A briga não acabou lá, não. Continuou ao longo dos anos. Há 2 anos atrás, o Lindsey Buckingham foi expulso do grupo. Está assim na Wikipédia. Ganhou um pontapé. Não parou a briga lá na época do Rumors, não. A pancadaria continua comendo solta de vez em quando. A lista de ex-integrantes deles, nossa, parece mais um pouco, parece formação do Yes.
Não, esse lance do Lindsey Buckingham, ele canta, todos ali cantam tirando baterista, mas muitas de muito sucesso do Fleetwood Mac são do Lindsey cantando. Aí eles anunciaram uma turnê de reunião sem ele.
Inclusive o ano passado ele estava em turnê, né? Se não me engano.
Sim. É como se o Roupa Nova saísse em turnê sem aquele carequinha de óculos. Não. Que estava até internado o tempo desses.
Ah, achei o vídeo. Eu já vi esse vídeo. Não passou largo de mim, não.
Então você não tá naquela vibe. Eu não conheço ninguém na internet que não tenha visto o vídeo do bolo de aniversário. Eu vi hoje numa matéria na TV sobre o Palmeiras.
Nossa! Que aleatório.
Eu já vi esse vídeo. Eu curti em 40 segundos, então. Já tinha visto. Em algum momento alguém compartilhou, deu play e vi.
Rumors. Baita álbum. E o nome da banda Fleetwood Mac é porque o baterista é o Mick Fleetwood e o baixista é o John McVie. Por isso ficou Fleetwood Mac. Aí quando eles saíram da Gambetanha, metade da banda ficou na Gambetanha.
Tecnologames.
O governo dos Estados Unidos apresentou acusações antitrust, sabe, antitrust, contra a Google, alegando que a empresa mantém status de guardião da internet através de uma rede legal de acordos comerciais exclusivos e interligados que excluem os concorrentes. Entre os pontos questionados estão o acordo com a Apple para ser o navegador padrão dos iPhones, né, o Chrome, e as políticas do AdSense, além de várias outras coisas.
Olha, eu entendo, eu juro que eu entendo, o governo em certa parte tem que procurar ver se existem abusos pelas empresas, o governo existe para isso, isso que tem que ser feito. Só que no caso do Google, eu acho que o governo americano só está mostrando tanta incompetência como outros governos. No caso do Google em específico, vocês podem ver que ele não está sendo abusivo, ele só é melhor que os outros. Agora, onde o governo pode entrar nisso? O Google está comprando uma empresa e com isso ela está comprando um concorrente que vai com isso virar um monopólio do mercado. Aí o governo tem que entrar. Isso o governo pode ver e o governo americano já faz isso. O governo americano, toda vez que tem uma grande empresa comprando outra empresa, eles avaliam esse tipo de coisa. Tem que ser autorizado pelo governo justamente para não ter monopólio ou oligopólio, sei lá como é que o pessoal chama nesse caso, né? Eu não tenho certeza. Mas o importante é que, na minha opinião, é que o Google só está sendo melhor que os outros. E o governo tem que passar a entender mais do mundo de tecnologia. Mas, infelizmente, até hoje eu não vi nenhum mercado, nenhum governo que entendesse o mercado de tecnologia, né? Fazer o quê? Eu sou o Gabriel Subtil, amo falar de tecnologia e obrigado.
Assim,
só uma coisinha, não é o navegador padrão, é o buscador padrão, porque o navegador padrão do iPhone é o Safari, é o Safado.
Isso mesmo.
É o Safari que não implementa metade do JavaScript moderno, então tem um monte de site que quebra nele, que é uma beleza.
Mas o usuário de Mac acha lindo, o Safari que é bom. Safari é o caminho, a verdade é a vida. MacFags que o digo.
Cara, hoje, especificamente, a menina me chamou porque um cara que tava do lado dela tava tentando mandar um e-mail via celular e o anexo não ia de jeito nenhum. Eu cheguei, olhei e ela falou assim: você pode me ajudar? Eu falei, posso. Se esse cara largar essa bosta de iPhone, eu posso te ajudar. Se ele não largar, não posso. Aí ele pegou e falou assim, não, mas o iPhone é bom. Eu falei, quem trabalha com tecnologia aqui? Eu ou você? Aí ele, é, você. Eu falei, se eu digo que é ruim, é porque é ruim.
É fogo. Mas, é realmente, assim, o Google tem uma certa dominância aí, clara, né, sobre várias áreas de atuação aí, que faz essa lance mesmo assim de, ah, se não fizer o que eu digo, eu tô fora e vocês ferram, e se ferram. Então, meio que baixa as calças mesmo.
Mas é aquela questão de empresa que está sobre a carne seca, né? Então...
Você deve lembrar da Microsoft nos anos 90, né? E o processo do Departamento de Justiça que ameaçou, sim, dividir a Microsoft, né? E tudo começou com uma acusação da Netscape, porque não deixavam... Certas empresas queriam botar o Netscape Navigator, e a Microsoft disse, se você não botar o Internet Explorer, botar o Netscape, a gente não vende Windows pra você.
Acho que a questão começou mesmo, porque antes o Internet Explorer, ele era separado e era vendido. Né?
Assim não, ele como... não, ele, acho que ele nunca foi vendido, mas ele era...
Não era gratuito. Ele não, e aí, numa das atualizações do... Acho que foi no 98, acho que foi o Windows 98, que o Explorer, o Internet Explorer, ele era parte do sistema. Sim. Mesmo assim, você não consegue desinstalar. Se você desinstalar, seu sistema não funciona.
O navegador de arquivos era o Explorer. Os dois eram um só ali, né? Então, isso, você podia, exatamente, botar no endereço lá em cima, pro C2.cc, você podia botar o HTTP alguma coisa aqui, tanto quanto.
Exatamente.
Carregava a página.
Então, as acusações começaram aí.
Eu acho que isso foi no Windows 95 OSR2, que saiu em 96. Eu acho que foi aí.
Dessa linha, o Windows 9X foi a melhor versão, então deve ter sido esse aí mesmo.
É, aí eu acho que foi no OSR2, que aí começou a briga disso. Foi uma empresa na Alemanha que queria...
É, mas é sempre...
O Netscape.
Isso sempre começa na Europa, né? Essas coisas, né?
Sim.
É lá que tem. O Windows hoje em dia, ele, assim, eu acho que aqui, que você baixar aqui da versão brasileira, em português, acho que não vai ter. Mas se você pegar uma versão com idioma europeu, na hora de, assim, do setup, você tem que escolher qual navegador que você quer. Ele não vai botar automaticamente o Edge pra você, não.
É complicado essas acusações dizendo que questão de antitruste, você exclui os componentes, né? Aí você. Os concorrentes. Aí você olha os concorrentes do Google, em termos de busca, você tem.
O que tem de concorrente? Bing?
Bing, que é vergonhoso. O Yandex, cara, que só existe na Rússia.
Eu migrei integral pro novo Edge. Que pra mim tá tanto quanto pau a pau ali que o Chrome, tá? Às vezes, sim, até mais. Apesar de ele gastar tanta memória quanto o Chrome, eu percebi que o render das páginas é mais rápido. Ele deixa o conteúdo pronto mais rápido do que o Chrome. Então ele tem uma sensação de ser mais rápido. Mas o buscador padrão dele era o Bing, né? Então eu tava buscando as coisas, pô, não tô achando que eu quero. Depois que eu pensei, pô, tô usando o Bing, né? Claro, não vou achar o que eu quero.
Aí você trocou o buscador padrão?
Claro, ele dá a opção de trocar qual o padrão.
É a primeira coisa que eu faço. Toda vez que eu vou fazer uma instalação de Windows, antigamente eu instalava o Chrome. Atualmente, eu não instalo o Chrome, mas eu mudo o buscador.
Alguma coisa assim, eles falam dessa questão do termo buscador, a gente falou, tem o Yandex que só funciona na Rússia, é fortemente na Rússia, é o Bing, que é uma vergonha, você tem o DuckDuckGo, que é piquititinho, é legal, mas, pô, não tem a abrangência do Google.
A pesquisa dele de imagem é boa.
É boa, eu não experimentei. O Yandex eu já usei pra buscar imagem.
E, sei lá, Yahoo? Ele faz busca? Quase que eram uma das coisas que ele fazia antigamente. Hoje em dia não é fácil.
O Yahoo usava o Yahoo, lá atrás era catálogo, né? Lá, quando eu comecei, no tempo
ele começou catálogo,
a internet era lenha, né?
Aí veio a revolução catálogo do Alta Vista, né? Depois sobrepujado, massacrado pelo Google, quando o Google surgiu. Mas teve um período aí que o Yahoo se atualizou para ser buscador, não ser catálogo, ser indexado, né?
E a última vez que eu vi que eles faziam busca no Yahoo, eles usavam o Bing.
Ah, então.
Última vez que eu vi.
Isso diz muito.
No mesmo é o KD, galera.
Não, o KD foi comprado.
Cadê o KD?
O KD foi comprado. O KD, que era um buscador brasileiro, feito por um argentino, tudo pra dar certo, né? Só que não.
É, mas assim,
Yahoo, né?
Na época época foi bastante usado, porque você conseguia exatamente assim, como ele era um catálogo, você ia pelas sessões, você via lá as páginas catalogadas, né, que o pessoal se cadastrava, né, pra poder estar naquela sessão.
Você lembra do tempo que o pessoal tinha todos os sites da internet, você tinha um folheto assim, que você dobrava, tinha todos os sites do Brasil que estavam na internet.
Guias de internet, os 100 melhores sites pra você visitar.
Pois é.
Guias de bolso do Super Interessante. Eu comprei.
Ó, vocês não veem com isso que eu comprava a revista da web.
Eu tinha a revista da internet BR, eu doei alguns anos atrás pra biblioteca da universidade. Mas assim, o que eles falam na questão do Google, eu vou dizer assim, é uma coisa realmente que às vezes quando eu me pergunto sobre o excesso de informação que o Google tem a nosso respeito. Eu preparei, tem uma palestra pronta já na minha escola, trabalho com adolescente, né, sobre privacidade. E aí uma das coisas que eu coloco assim, se a gente para, leva eles a pensar, é tipo, o quanto de informação, né, o quanto você está da moeda chamada da sua vida pessoal, né, você está usando como moeda de troca em conta de serviços. E se eu pensar o que o Google guarda de informações a nosso respeito, é assustador, né? Então, coisas pequenas eu faço, por exemplo, não uso o DNS do Google, prefiro usar o da Cloudflare ou o OpenDNS. Falei, porra, o cara vai querer saber em que site eu navego? Não vai querer partir para isso? Mas se você parar para pensar, realmente é uma questão complicada você pensar a quantidade de informações que eles agregam, né? E você vai pensar naquele slogan deles do Don't Be Evil, né? Assim, né? Tá bom, já ouvi isso antes.
Assim, se existe um aviso, é porque tem história.
Pois é, né? Mas eles colocam isso, mas realmente é uma quantidade de informações. Tem muitas iniciativas, né? Por exemplo, o Android, que é o sistema operacional predominante de celulares, né? Mais de, acho que, 2 bilhões no mundo, eu não sei. Eu parei de ver essa contagem quando passou de 1 bilhão. E tem várias iniciativas de versões, porque o Android é código aberto, né? Variações do Android com senhas, algumas coisas do Google, né? Disponíveis. Tem aparelhos com chave para você desligar a câmera.
São coisas. O problema é que dado a experiência que você tem, né, com o ambiente Android e tal completo, quando você começa a tirar essas coisas aqui, isso é invasivo, toma essa distro aqui, que é recompilar, sei o que, que não tem isso, tem aquilo, aí você vai usar, mas eu não consigo fazer isso,
por exemplo, tem um projeto que pegava do Android, que o nome eu adorava, Replicante, o cara, eles estavam refazendo o Android com base no código aberto, mas sem o Google Services e sem várias coisas. O projeto estava bem devagar, porque para a gente implementar aquilo tudo que já estava implementado do Google, tinha que refazer essa implementação. Tem algumas soluções, tem do Gael Duval, que o celular que, segundo ele, respeita a privacidade, então, inclusive ele tem chaves físicas, você, eu não quero usar a câmera, você vira uma chave e desliga a câmera, vai lá e desliga o Wi-Fi, você literalmente um interruptor, né? Mas é uma coisa a se pensar, mas para variar...
Interruptor que você confia que está fisicamente desligando o que você que ele está desligando.
Não, mas é a proposta disso aí, assim, mas o problema é que eu até entendo o processo contra o Google, até entendo a questão, mas, cara, não vai dar certo.
Ainda mais quando eles falam questão de acordos comerciais, inclusive o próprio Google chegou a falar, não, os acordos comerciais, as empresas com quem a gente negocia, eles podem negociar com outras empresas. Eles preferem ficar com a gente. Exato. Nós temos nossas condições. As pessoas preferem ficar com a gente. Você não pode condenar.
Pois é, né? As políticas, por exemplo, vamos convenhamos, né?
Que parte dessas condições é justamente o tamanho, né? Por causa que você vai estar perdendo uma oportunidade de você se espalhar através do auxílio do Google, né? Para poder alcançar mercado. É complicado você bater o pé, não quero. É difícil.
É muito difícil. Porque o alcance deles é muito grande. Assim, o mundo inteiro, menos a China.
Ah, não. A China não.
O Google, pra quem não sabe, né, o Google declarou, não, na China nós não vamos batalhar porque o grande firewall chinês queria restrições sobre certos conteúdos, dados como sensíveis, aí o Google, tá bom, na China então a gente não entra, a gente tá saindo da China. Então
fica aí. Não tem YouTube, não tem Gmail.
Tem
o pessoal lá usa as variantes, né? Lá o que pega muito é o WeChat, né?
Sim. Mas assim, é complicado, né? Por mais que a gente entenda isso, eu pelo menos eu me preocupo com essa questão, é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre o quanto tem de informação e quanto tem essas coisas. Eu tenho pensado em começar a fazer alguns movimentos para diminuir esse processo. pensando como é que fica essa questão, mas assim, na maneira como é completamente descabido, né, o processo. Não, a gente vai processar, vocês estão fazendo isso com a internet, vamos pensar vocês, é para variar, tanto no Brasil quanto lá, né, pessoal do judiciário que não entende patavinas, e depois vem e diz, ah, você tá barrando, não me dá informação, bloqueia esse tal de zap zap aí,
é a mesma coisa, né. Bloqueia o zap zap, aí vem uma multidão pro Telegram.
Bloqueia o zap zap, fica um monte de político, juiz falando, pô, a gente tá conseguindo se comunicar, não sei o que, tá travando a gente.
Aí vem o... isso, é complicado, assim, mas de alguma forma, mas teve agora, né, o CEO da Alphabet, né, que é a empresa que tá por trás do Google, o indiano agora, né, ele depois no congresso, aí falou...
Sim.
E aquelas perguntas que o pessoal faz que você olha e diz assim, cara, não tô entendendo nada. Os caras estão perguntando, as coisas não têm nada a ver. Não fazendo isso... Não é possível. Alguém orientou esses deputados, esses senadores, ou eles estão te perguntando uma coisa assim... ou eles estão tirando isso mesmo da cabeça?
Cara, eu só vi as perguntas que fizeram pro Mark Zuckerberg. Eu já fiquei satisfeito com as perguntas que fizeram. Que é do tipo, quanto você cobra pro Facebook ser usado? Ele, não, o Facebook é gratuito. Ah, é? Aliás, questão de congresso e tudo mais, já teve um processo contra o Google, mais ou menos na mesma linha, em 2013, e que acabou não dando em nada, né, diga-se passagem.
Tem algumas coisas vindo da Europa, né? A Europa teve algumas coisas já um tempo atrás, né? Assim, a gente sabe, por exemplo, que o Google, o data center do Google fica na Irlanda, o data center europeu, né, fica na Irlanda, não é porque eles gostam do trevo de quatro folhas, nem porque eles gostam de YouTube, é porque na Irlanda os impostos são são menores. Todo mundo sabe isso, né? Porque lá eles pagam menos. Aí a alegação foi até que eles estavam sonegando, não estavam pagando, estavam fazendo treta com o negócio, um papo desse. Acho que foi isso, 2013, não foi?
Teve isso. Teve também questão antitrust em algumas coisas, e essa questão de sonegação também, que entrou. E como eu disse, não acabou não dando em nada. Isso foi só dor de cabeça. É igual o fiscal da Receita que aparece na empresa do nada em setembro, que ele só quer ganhar uma caixinha para dezembro.
Por mais que eu entenda que a situação do poder que o Google tem é uma coisa um tanto quanto perigosa, sei lá, não vai né, muito por aí não. Isso aí não vai adiantar em nada. Mais um processo que não vai adiantar em nada.
Televisão.
O Disney Plus encomendou uma série que continua a história do filme Willow, de 1988. Warwick Davis reprisará o personagem principal. A história se passará 2 anos depois do filme, com novos personagens acompanhando Willow.
Pô, mas tão próximo assim, né? Em cronologia, ele ainda vai reprisar o personagem? Assim,
eu acho.
Ele tinha 18 anos na época, gente. Mesmo ele sendo uma pessoa com as condições dele, ele envelheceu. Não dá pra dizer que só 2 anos se passaram pra ele. Acha maquiagem aí, hein?
Ô Márcio, eu acho que ele deve fazer tipo um contador de histórias, entendeu? Ah. Aparecer no começo do episódio.
Aí.
E falar,
aí.
Olha, há muito tempo atrás ele cata um livro, sabe?
Aí
eu acho que é isso, que não faz sentido realmente.
Ele agora tá com 50 anos, gente. Já passou muito, já deu uma envelhecida boa.
Pegou pegar o Ralph Macchio e botar pra reprisar Karate Kid, né? Ralph Macchio não é mais aquele rapazinho de 30 anos.
Esse daí a gente já sabe, né? Aquele movimento da Disney de focar 100%, não vou dizer 100%, mas focar muito no streaming, né? Então ela tá. Ela tem uns planos aí de toda semana alguma coisa nova tá saindo, alguma coisa nova tá acontecendo algum lançamento, algum filme pra TV, ou algum filme do cinema entrando no catálogo, né? Ou uma série nova, né? Os planos dela é basicamente ter uma produção nova semanal, uma por semana, estreando lá, poder manter o serviço vivo, mais ou menos como a Netflix tem feito ultimamente.
Exato. A Netflix, a estratégia dela não vou dizer no começo, mas na expansão, quando ela começou a expandir, inclusive chegou no Brasil, foi exatamente essa, né? Uma vez por semana, algo pra chamar atenção.
Se bem que as produções próprias da Netflix demoraram alguns anos pra começar a acontecer, né? Depois que ela chegou no Brasil, até mundo afora, ela não tinha uma produção Netflix, né? Essas coisas, né? Começaram timidamente. Mas nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, a Netflix bombou legal, dizendo, não, vai ter 5 estreias por mês aí, se não mais. Muita coisa cancelada, mas tem muita coisa estreando e se renovando e atraindo o público para poder assinar. Sim. E ficar mantendo eles ali, né, no interesse.
É, manter a água em movimento, né?
Exatamente.
Não, teve muita gente que pega a série e faz maratona, vai lá, contrata o serviço, paga, vê a série que quer e depois cancela, né?
É.
Dessa forma eles mantêm o público. Soltando um episódio por semana, você, de uma série que todo mundo queira ver, você mantém o pessoal.
Não, não tô falando da Disney lançar a série uma vez por semana, não. Tô falando dela lançar uma coisa nova dos vários catálogos que ela tem. Ela tem Marvel, ela tem Star Wars, né? Fora sim, todo o legado Disney, né?
Eu tô dando exemplo da Netflix, que a Netflix tá soltando muita coisa, por exemplo, Star Trek Discovery tá saindo um episódio por semana.
Mas aí
pra deixar todo mundo babando, seco pra ver, né?
Por causa que aí eles estão fazendo distribuição da Paramount, né? Do
sim, CBS. Sim. É uma estratégia. Eles pararam de fazer maratona, de botar, de vamos tacar a série inteira. Eles perceberam.
Depende, algumas séries ainda saem de uma vez só, outras saem semanalmente. Varia, depende.
A série é toda deles, vai tudo de uma vez.
Isso.
É, eu acho que é, porque senão o pessoal maratona, vai lá, maratona, paga e sai.
É igual eu faço com o Torrent, eu vou lá, maratona, sai.
Mas assim, né, então esse movimento aí de, vamos fazer o Willow, né, vai ter muito de pode contar que daqui pra frente, né, os próximos meses, vai ter muito disso de Disney anuncia séries, não sei o que, Disney anuncia filme, seriado, em vários pedaços, de dessas coisas que ela tem no acervo dela antigo aí, pros próximos meses aí, por causa que ela tá focando tudo, então tá focando tanto no streaming que a gente aqui no Brasil vai começar a sofrer, não tem mais nada da Disney nos serviços de streaming, por causa que a distribuição quem era a distribuição da Disney na América Latina, né, nem só Brasil, América Latina, o contrato expirou, não foi renovado e não há pretensões nem menções que vai ter um outro pleiteante para poder seguir com essa distribuição, então não vai ter mais lançamento em DVD, Blu-ray, mídia física aqui, não vai ter mais venda e alocação em serviços de streaming, Google Play da vida, NetNow, essas coisas. Se bobear, quiçá até tá em perigo os canais Disney na TV a cabo morrerem.
Eu acho que vai ter um serviço muito bom que vai atender essa demanda. Se chama uTorrent.
Exatamente.
Agora, uma coisa que me preocupa, porque eu vou traçar um paralelo aqui. Nos anos 90, a Elma Chips lançou em seus salgadinhos uns Tazos.
Uhum.
O Tazo era uma mistura de bafo com fubeca, com bola de gude, né? Bater figurinha com bola de gude.
Sim.
Vinha nos salgadinhos e aí você podia colecionar, podia jogar, enfim. Depois eles lançaram dos Animaniacs, que você podia conectar uns nos outros, né?
Sim.
Brincar de criar estrutura e tudo mais. A propaganda toda era usando desenhos na época, né? Tinha os Tiny Toons, os Looney Tunes, aí Animaniacs. Depois teve do Máscara, né? Então era com desenhos da época. E na época, muita criança estudava na parte da tarde, esses desenhos passavam na parte da manhã.
Eu era infeliz que estudava de manhã.
O SBT te salvava, assim como a mim.
Sim, o SBT e um pouco da Manchete.
Uhum.
Anunciaram o retorno dos Tazos recentemente com uma linha do Pac-Man. E no momento, assim, Tazos, ó, legal, Tazos. Aí eu vi o comercial de TV. E no comercial de TV, a pessoa que está comendo o salgadinho e aí pega o Tazo é um cara claramente adulto, alto, barbado e com cabelo grande que que o chapéu não segura.
Uhum.
E aí que me pega uma coisa. Esse Willow, Cobra Kai, anunciaram aí série revival de Who's the Boss? Coisa assim, eles são pra pegar um público que não cresceu. E isso é uma coisa que me preocupa. A turma que tem a minha faixa etária, a faixa etária de vocês que estão aqui na gravação, eu sei que o Edson é um pouco mais velho, o Ricardo é um pouco mais velho, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar.
Uhum.
Essa turma aqui, cuja adolescência foi entre os anos 70 e 80, começo dos 90, o mercado está vendo como uma turma que não amadureceu e que quando eles anunciam anunciam o Tazo, eles têm que vender pra esse pessoal. Eles nem tentam vender o Tazo pra criança.
Então, vou acrescentar um dado também. Existe toda uma política, e se não me engano, até em base de lei também, que produtos como Elma Chips... Posso falar o nome, né? Falei,
pode,
né?
Pode.
Eles têm toda uma campanha pra não visar a criança nesse tipo de produto, né? Então você...
Isso não dá problemas com Conar.
E segunda coisa, você não pode mais ter publicidade focada pra criança. Então, uma das razões pelas quais você não tem mais a programação infantil na TV aberta praticamente, é porque as empresas de brinquedo, as empresas que vendiam produtos para crianças, ficaram proibidas de fazer comercial para vender esses produtos para as crianças. Então, se eu não tenho comercial, não tenho como. Se eu não tenho direito a ter comercial, eu não tenho por que oferecer, né? Dar o oferecimento daquele programa. Então, as emissoras perceberam que elas não tinham mais pagar a produção daquela programação infantil, porque não tinha publicidade. Não pode ter publicidade para criança. Não pode mais ter,
né? Mas aí eu trago um outro ponto. Ainda usando o comercial do Tazo.
Certo.
Precisava ser um cara visivelmente mais velho e com esse visual desganhado, por exemplo?
Pode ser muito por causa em detrimento da temática, inclusive, né? Porque Pac-Man não tá visando a geração de gamers atuais, né? Tá jogando visão. Não,
mas, por exemplo, eu coloco um outro ponto. Aquele filme Origens Secretas, da Espanha, né, o filme?
Sim, espanhol.
Ah, o cara é dono de uma loja de quadrinhos, ele curte quadrinhos. Beleza, eu curto quadrinhos também, eu gosto de ler quadrinhos. Mas pegam o cara que a camisa não cabe, tá com a barba de 10 meses, que podia dar uma parada, podia dar um jeito ali, sabe? Tem um termo em inglês que eu acho sensacional, que é o man-child.
Tem um termo em português que chama jovem nerd. É porque o cara é igualzinho o jovem nerd, inclusive fala as mesmas coisas. É uma coisa, vamos dizer assim, é uma mescla entre, realmente, o adulto que não cresceu, mas é a questão do adulto pagante.
Também.
É o cara que vai pagar por aquele produto.
É, o cara que era a criança daquela época que tá com a nostalgia, é o cara que tem o dinheiro hoje.
Só você vê o quanto tem de canal no YouTube que tem pipocado do pessoal fazendo caçada de videogame, indo pra feira pra comprar bonecos, videogames, onde o mais novo é PlayStation 2, e aí vai daí pra baixo, o que tá aparecendo e canais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, motivado por nostalgia. O pessoal tá comprando isso. O problema, eu entendo o seguinte, não é o problema o cara gostar. Eu não posso falar nada, porra, eu sou colecionador de micros clássicos. Eu tenho 30, eu tenho mais de 30 MSX dentro de casa. Todos eles aqui têm, tá tirando o ownership, todos eles têm mais de 25 anos de idade.
Você sabe quando vier a revolta das máquinas, você tá lascado, né?
Ah, sim, com certeza. Mas é tudo Z80. Z80 vai demorar pra chegar a essa conclusão. Eles vão demorar, eu quebro eles primeiro. Não quebro, não. Eu tenho que tirar isso da tomada primeiro. Mas, assim, eu acho que o perigoso... Eu entendo o que eles estão falando, essa questão de a nostalgia. É como falou o Márcio, é o pessoal que paga, né? O pessoal que tá indo, que tem o dinheiro hoje em dia. O problema é quando o cara, como disse o Vinícius, o cara, a vida é motivada nisso. Eu tenho um amigo que, cara, ele é parado nos anos 80. A cabeça dele é parada nos anos 80. Ele, assim, é porque a gente entende pelo histórico dele. É o período que ele era feliz. Então, tudo pra ele, se você falar mal de alguma coisa dos anos 80, ele briga com você. Isso era uma porcaria. Desculpa, cara. Esse filme era muito ruim. Não, que isso, não sei o quê. Dá briga, entendeu? O mal é os extremos, né? O cara para nisso aí e é só isso e pronto. É. Eu não vejo mal em ter nostalgia e gostar, mas o problema é as empresas só focarem nisso, que eu vejo o problema. Focarem nisso, né? Focarem apenas no nostálgico, não se atreverem, não ousarem a tentar descobrir coisas novas, agir com coisas novas, criar coisas novas para as gerações mais novas, né? E só fica nesse momento de ficar requentando, e aí o cara só pode chegar e virar pro filho dele aqui, filho, eu joguei leva com isso aqui. Aí o garoto olha com o seu celular gamer na mão. Ah, legal, pai. Valeu, legal, maneiro. Deixa eu voltar a jogar Free Fire aqui.
Ricardo, mas convenhamos que a pessoa retratada no comercial, como o Vinícius disse, do Tazo, não é a pessoa que normalmente tem filho.
Não, a seleção natural trabalha ali, a pessoa não vai ter. E no caso do Willow, me lembra muito, por exemplo, porque a Jim Henson Company, ela viu que alguns filmes dela, como Labirinto, Cristal Encantado, viraram cult quando foram pro home video, principalmente. E aí eles chamaram o Neil Gaiman e o Dave McKean pra fazer, eles falaram bem assim, nós queremos que vocês criem uma fantasia, um filme de fantasia e tal, mais ou menos naquela linha, um escapismo. Eles, beleza, mas eles se colocaram bem assim, mas não é uma continuação de Labirinto. Vocês vão criar algo novo, que aí foi Máscara da Ilusão.
Isso, Mirror Mask.
Que é uma história nova, o McKean. Bom, é um filme com a arte do McKean, né? É incrível aquilo.
Ou seja, perturbador.
Perturbador, sabe? Precisa criar um novo filme com Willow? Uma série com Willow?
E trazer
pode criar uma fantasia? Um bichinho?
Não, cara, mas isso aí é todo... Isso já tem anos, né? Hoje praticamente você só tem dois tipos de filme. Remake, reboot e continuação. Três tipos. Né? Você não tem mais nada de novo sendo criado.
E quando você tem coisas que começam a ser um pouco mais novas, essa pessoa esperneia. Precisa muito, assim. Star Trek. Discovery é um modelo de Star Trek bem diferente do modelo que o pessoal estava acostumado até 2005, quando surgiu em 2017. Até hoje tem gente que dedica o podcast a falar mal de Discovery, a DC, e tem gente que vaticina, não só no Brasil, que vaticina que na semana que vem o Alex Kurtzman vai ser demitido, e vai ser tudo cancelado. Já mandaram fechar os estúdios, tiraram tudo, já cancelaram lá. Eu tô sabendo de gente que falou. Todas as séries novas que saíram, e eles buscaram fazer coisas mais, tentaram buscar dentro, aproveitar na franquia, buscar coisas mais inovadoras, né? Fazer, como agora Lower Decks, que é uma comédia, né? É uma animação bem feita e uma comédia. Tem gente descendo a lenha, tem gente reclamando. E como eu ouvi gente dizendo, não, Discovery não é Star Trek, é aquela série do Seth MacFarlane que é Star Trek.
É isso complicado. É a versão da federação do Lula Pois Amanhã? Esse lance do Kurtzman?
É por aí, cara, é por aí. Quando o Discovery acabar e quando o contrato da Secret Hideout acabar, assim, ele já anunciou que ele tem produção, tem tudo planejado até 2027. Eles anunciaram pro desenho animado que vai sair na Nickelodeon, que eles contrataram a Kate Mulgrew, a atriz que fez a Capitão Janeway, né, em Voyager, e ela vai fazer um personagem, a mesma personagem, na animação. Já gravou vozes, ele anunciou. Estamos com material pronto até 2027. Legal. Esse pessoal vai falando tanto que um dia eles vão acertar. Tá vendo? Eu disse que ele foi demitido, mas assim, o contrato acabou. 10 anos de produção, sei lá, se vai continuar, tá vendo? Eu disse que a série ia acabar, não sei o quê. Assim, eu fico pensando nesses executivos também, a confusão que acaba gerando, né?
Agora você imagina, se você estivesse nos anos 90, Trekker, nova geração, e falasse, olha, nós vamos ter 4, talvez 5 produções simultâneas de Star Trek em execução. O pessoal ia ao delírio, né? E eu fico reclamando hoje em dia.
Mas sabe que a nova geração sofreu muito ataque quando começou.
Por causa que ela era muito diferente da clássica.
Muito diferente,
Deep assim. Space Nine, é porque a premissa é diferente. Voyager, por causa que a premissa é diferente. Toda a primeira temporada foi problemática.
Até hoje, o pessoal, tem gente que fala que Deep Space Nine não é Star Trek porque é numa estação, não é numa nave. Até hoje, tem gente falando isso.
Eu particularmente, quando anunciaram a nova geração, eu pensei assim, sacanagem com o elenco antigo. Aí eu pensei assim, tá, mas o elenco antigo é bem antigo.
Pois é, né? Mas assim, quando eu fico imaginando a cabeça dos executivos, porque ao mesmo tempo que alguns tentam inovar, né, aí tem esses públicos, os man-childs, né, que só ficam reclamando, só querendo reviver o passado e falar o que era bom do passado e enchendo o saco, porque é um grupo pequeno, mas é um grupo barulhento.
É o que eu te digo, eles contam com esses caras porque falem mal, mas falem de mim.
Os velhos, tudo que é novo é ruim, bom era antigamente.
Velho paia.
Olha, tem um episódio episódio em Cobra Kai que eu acho que representa bem esse pessoal. Que o Johnny, ele reencontra o antigo grupo dele, os mesmos atores. E pra justificar o encontro, acontece o seguinte: um dos amigos dele tá hospitalizado, pelo que dá a entender, ele tem um tumor, né? Ele não tem chance de se recuperar. E aí eles chamam, né? Eles combinam com os amigos pro cara sair uma última vez, né? Ele fala: pô, eu não quero ficar aqui no hospital e tal. Inclusive, spoiler, o cara morre no final do episódio. E aí o que eles fazem é, um dia, né, essa turma, 30 anos depois, todo mundo saindo, curtindo, indo num bar, arrumando briga, né, e acampando à noite, né? E como eu disse, o final é quando eles acordam de manhã, né, um deles tá morto. Mas você acompanhando os caras, que tipo, você vai mostrando eles hoje e vai mostrando eles nos anos 80, né, vai intercalando as cenas. E você fala: cara, é meio assim, ó, podia ser muito legal, mas acabou, velho, passou, sabe? Não tem mais como ser como era antigamente, né? É hora de abraçar o novo, né? Tanto que logo depois disso é que você tem toda uma nova geração dos Cobra Kai, né? Começa a centralizar mais nos outros alunos.
É complicado, eu fico pensando como é que deve ser isso. Ao mesmo tempo é o grupo pequeno, mais barulhento, que fala, né? Por mais que odeiem, por mais que falem, estão traindo, acabam atraindo a atenção. Aí alguns querem inovar, aí quando eles começam a fazer: não, vamos atrair, trabalhar para esse pessoal, né? Como a gente falou, um remake, uma continuação de Willow, ou outros conteúdos assim, e muito aproveitando o conteúdo. Aí tem a gente, por exemplo, fala: pô, por que esses caras não inovam? E grupos outros reclamando. É uma balança complicada.
Ah, sim.
Eu não queria ser executivo de TV.
Complicado. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Já?
Amor, já. O pessoal não
sabe chefe.
Tá chegando.
Mas chefe, já acabou?
Agradecendo primeiramente a Ricardo Jussique Pinheiro, você que comanda uma turma que rola muita putaria e fudebagem.
Se você quiser ouvir a gente falar sobre computação clássica no tempo que era, no tempo que o computador era mais divertido, bando de velho falando isso,
ele, né? Quase falou no tempo que era bom.
Não, no tempo que era divertido pra caramba. Não é divertido pra caramba, né? Aliás, o episódio agora de novembro é, a gente fala de coisas atuais, né? Estamos lá em www.retrocomputaria.com.br. Nós estamos explicando lá, já estamos indo pro episódio 114, né? E aqui na Combo, vocês me ouvem depois de um ano e meio, voltando ao Dobra 9 para falar de Star Trek Discovery. Então, toda semana tô eu lá, falando com a minha voz chata, perturbando vocês e fazendo a minha análise sobre o episódio da semana da terceira temporada de Discovery.
Não se deprecie, eu ouvi o Miane falando de Lower Decks.
Eu tô vendo o Miane entrar no comentário pra reclamar.
Ai, ai. Gabriel Cruz, pra quem que você manda o seu abraço e principalmente o que que você anda aprontando?
Mando meu abraço pra todos os meus alunos do curso de design de animação da Universidade Veiga de Almeida, do curso de design gráfico e pros meus novos alunos da Universidade Federal Fluminense, né? Afinal de contas, já que a gente tá falando de... começou falando sobre ensino, né? Professor que eu quero ser um dia, então é um grande abraço pra eles. E onde é que eu tô, né? Então, quero convidar você a me seguir lá no Instagram, @belugaestudio, tá? Não é o estúdio em inglês, é o estúdio em português. Então me segue lá que eu tô falando, tô tentando sempre falar de animação, tentando falar de quadrinho, tentando responder perguntas das pessoas sobre esse mundo da arte, da animação, das artes, de ilustração, enfim. Chega lá, dá um pulinho lá. E aqui na Combo, você também me encontra no Fala Séries. E se você ainda não conhece, apesar que não tem episódio novo há muito tempo, dá um pulinho lá pra ouvir os episódios do Padrão Acme e do Catoli Nerd. É isso aí. Obrigado, Vinícius.
A pergunta que eu fiz pra você é uma pergunta que vira e mexe fazem pra mim. O que você anda perguntando? Tanto que na paróquia eu falo que muitas vezes quando eu percebo que o padre está olhando na minha direção durante a missa, a pergunta na cabeça dele é: o que o Vinícius está perguntando? Como, por exemplo, domingo passado, que eu fui o responsável lá da pistolinha termômetro.
Meu Deus.
Você não fez o esquema de usar a pistolinha também? Zillion de novo, né?
Não, parei.
Foi na cabeça? Ou só ficou também no pulso?
Na cabeça.
Olha, o Vinícius, nas últimas semanas, ele já usou a pistola Zillion, ele já usou uma pistola de paintball, essa foi a mais dramática. É certo o padre ficar de olho nele.
Claro, o padre tá lembrando, cara. Na cara não, pra não estragar o velório.
Ele vai usar uma Light Phaser do Master System também. também depois, né? Ou uma laser gun do Phantom.
Também, ó. Ó, na verdade, domingo que vem eu vou usar uma Power Glove. I love the Power Glove. It's so badass.
Ai, meu Deus.
Leva a bazuca do Super Nintendo na próxima vez.
Durante a Eucaristia, o padre baixa os olhos pra igreja assim, tá todo mundo com a cara verde assim. O que tá acontecendo aqui?
Ai, ai. Márcio Neves, o seu olhar, o seu... Oh,
raio. É isso aí, gente. Depois de um longo hiato provocado aí por essa pandemia bendita, nós temos aí já publicados essa altura, provavelmente já algumas semanas, por causa que a gente tem um backlog aqui em relação ao que a gente está gravando e quando isso vai ser publicado, mas tá aí disponível o pós-crédito de Mulan, né? Ouçam lá, né? Eu, Edson, Liv e o Dragão comentando sobre o filme. Divertidinho, né? Um filme bom, né? A gente gostou, né? Já posso dar esse spoiler pra vocês. E, como sempre, a gente me acompanha aqui no DN, no Premiere, com as recomendações de filmes, por causa que a gente não tá falando dos filmes que estão estreando, por causa que, né? A gente não quer que vocês vão pro cinema ainda. Não é pra aí, gente, né? Não vai no Kinoplex, mandou e-mail pra você, o cinema mandou e-mail pra você. Não dá trela, não. Ainda não tá na tempo pra isso, não.
Não dá.
No Balbúrdia também, e atualmente deve estar sendo ainda aí já algumas partes, provavelmente, né, do Fala Série, né, sobre aí a equipe Avalia, né, sobre a última season aí, né, de 2019-2020, né, o que que teve aí que cada um contribuiu pra comentar de inúmeras séries, série que não acabava mais. A gente gravou em 2 dias, né, Esquias?
Uma maratona. Mais de 55 séries.
É, série que não acaba mais, gente, mas é isso aí, né, pois aqui é uma coisa que a gente curte, né, a gente tem um pessoal queria apresentar, né, o que achou ou não achou do que acabou vendo nessa última temporada aí. Então vamos lá, acompanha lá. Tem material de sobra aí pra ficar ouvindo meu tostão de voz.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Recado pra você que vai votar agora. Se você acha que quem aperta baseado tem ideias meio loucas, converse com quem aperta 17.
Sabe o que é legal? Esse programa vai ao ar no dia seguinte ao primeiro turno.
Dá pra pegar o segundo turno.
Maria Gabriela, o seu beijo vai pra quem, Maria Gabriela?
Ficou tímida.
Ficou.
Ó, Marília Gabriela.
Quer mandar seu beijo pra quem, Gabi?
Você vai mandar o seu beijo para quem?
Pra você.
Fala assim. E tá tímida mesmo, não se move.
Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora? Ou vai ser o momento que eu quero ter, então talvez eu coloque uma música legal, porque tem uns programas que eu coloquei umas músicas legais.
Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, como vocês sabem, eu me mudei de Salvador para Santos e tive praticamente que recomeçar minha carreira de advogado, pois estava me mudando para a cidade nova onde ninguém me conhecia. Com base nisso, investi pesado em marketing jurídico para que o povo de Santos descubra o que vocês já sabem, que eu sou Deus único e encarnado.
Boiola!
Tenho divulgado muito conteúdo referente às minhas áreas de atuação nas minhas redes sociais. Tenho tido bons resultados e conseguido fazer uma clientela, até que ouvi falar bastante no tal de TikTok. O que eu sabia desse aplicativo até então era que ele divulgava pequenos vídeos com crianças fazendo gracinhas, malucos dançando feito macacos amestrados e senhoritas de belos atributos expondo despudoradamente suas nádegas.
Nossa!
Se tem uma coisa que aprendi com essa grande vadia chamada vida, é que advogado no exercício de sua profissão não pode ter preconceito. Da porta do meu escritório pra dentro, pode aparecer até Dilma Rousseff para me contratar, que a defenderei ardorosamente. Zoação do Urbana em 3, 2, 1... Assim fui ver com a desse TikTok. A impressão que me passou é de ser uma junção de YouTube com Twitter. Quanto aos vídeos idiotas, bom, até o YouTube começou assim. E vi alguns advogados usando o aplicativo para gravar conteúdo. E comecei a gravar os meus. Hoje eu tenho um perfil no TikTok onde dou dicas sobre planos de saúde e como se defender dessa praga que Satanás colocou na Terra. Agora deixemos o TikTok de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes ele, que é mais feio que mandar nudes pra mãe. Mais feio que peidar na missa. E mais feio que o Esquias com unha encravada.
Esquias feio.
É ele, meu povo, Ademir Galeno com Bom Jardim. Nela, o nosso bardo canta sobre um acidente de carro, onde ele estava a toda velocidade só porque estava com saudade da mulher e chegou à conclusão que não se deve morrer de amor. Eu já falei um milhão de vezes, quem morre de amor é corno, e todo castigo pra corno é pouco. Fico por aqui, seus miserentos. Sofram com seus perrengues sentimentais ao som de Ademir Galeno. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam meu próximo momento e se desesperem. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo pro TikTok aqui no meu mini estúdio. Rapaz, acho que eu vou alugar meu material aqui pra candidato a vereador.
Sorte, amava da morte, andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo fim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo. Andava toda velocidade, superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho de um divino, pois ser menino eu me perdoou. Compreendi que estava errado, porque não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, porque não se deve morrer por amor. Sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo fim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo. Andava toda velocidade, superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim.
essa saudade. Era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim.
Gente, queria comentar com vocês que durante a gravação eu peguei um catálogo aqui que eu tenho de filmes do Miyazaki. E aí eu usei ele como guia pra falar sobre o Porco Rosso, né? E eu deixei em cima da mesa do escritório.
Ai.
E a Gabi acabou de descobrir esse catálogo. Ai. E está olhando apaixonadamente para a capa, segurando com firmeza, assim.
Oh.
Eu não sei muito bem o que eu vou fazer a respeito disso, mas...
Vai na internet e procura, assim, como desarmar uma bomba. O procedimento vai ser muito parecido.
Entendi.
E olha que o Edson criou 5 filhos. Isso só deu errado uma vez.
Ah, que mais?
Xi? Totoro.
Aliás, outro dia eu assisti com a Cláudia Kiki. Vocês entregam aqui que ela adorou.
É de Fetidinho, é de Fetidinho.
Ela
adorou.
Porquinho voador.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.